Botequim da Bola, na CBN Recife. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. A Prefeitura do Paulista está em ritmo acelerado. A gente cuida do nosso povo. Apresentação, Léo Medrado.
Pois é, estamos discutindo aqui a questão da convulsão do Ronaldo aqui. Vamos apresentar os nossos queridos debatedores de hoje. São queridos mesmo, são garotos que eu aposto muito neles e que já participaram com a gente em outro programa. Já tive o prazer de trabalhar com Pedro Maranhão. É, Nivaldinho também já esteve aqui na CBN, já deu umas circuladas aqui. O Diego acho que ainda não, né? Diego e Eduardo acho que não trabalhamos juntos ainda não.
Não, ainda não.
Ainda gostou, você viu que ele enfatizou ainda não? Ele poderia dizer só não. Mas ele falou, ainda não, perceberam? Perceberam. Diego Eduardo está aqui, Pedro Maranhão também, Nivaldo Machado Neto, apresentem e se digam o que fazem hoje. Diego.
Bom dia para você, Léo, bom dia, Nivaldo, também ao Pedro. E o pessoal que acompanha o Botequim da Bola, atualmente estou na TV FPF, como já me apresentei da última vez.
Você está como narrador, né?
Tanto narro, mas meu enfoque principal é o comentário.
Certo.
Também trabalho numa web rádio, que é a RCFM, já revelou vários profissionais que estão no mercado atualmente. E a narração é algo interessante, algo engraçado, porque me jogaram meio que na fogueira. E o improviso meio que vem dando certo. Ótimo que vem dando certo. Mas o comentário é uma coisa que venho trabalhando já faz algum tempo, né? Eu gosto de estudar bastante acerca do futebol, a técnica, a tática, a história. O Nivaldo conhece muito bem o processo de estudo que eu venho fazendo, então venho nessa correria já faz um bom tempo, desde 2012, para ser mais exato.
Pedro Maranhão, que fazes, PM? Bom dia.
Bom dia,
PM,
Léo.
PM é boa, né? Essa boa
Diego, Nivaldo, todo mundo que está ouvindo a gente aqui na CBN, né? Estou no NE45, com aquela turminha, né?
Aquilo
Fred
acorda.
Figueroa, Cássio Zimpoli.
Formação de quadrilha.
Celso Shigami.
Nossa, Celsão.
A galera toda lá. Correria, né? YouTube, sim, podcast, site e tudo mais. Já trabalhei com o Léo na TV Nova. Muita história aí, né? Nesse futebol. Muito Zé do Carmo perturbando a gente no juízo. Mas é correria, né? Esse futebol da gente aqui. Infelizmente, Náutico e Santa Cruz estão em situações delicadas, né? Mas hoje vamos falar de Copa do Mundo, porque...
Depois a gente fala de cozinha, mas vamos de Copa hoje. Vamos de Copa hoje. O Pedro Maranhão está no podcast 45, né?
Isso.
Deixa eu mandar um abraço para toda aquela rapaziada, porque eu gosto demais de vocês. Vocês foram muito ousados, vocês foram pioneiros para mim, né? Foi quem primeiro acreditou no podcast, né? E os meninos estão muito bem e eu tenho um carinho muito grande por todos eles. Fred Figueroa continua andando pelas ruas com camisa do Esporte, não, né?
Rapaz.
Pedalando com camisa do Esporte. Já encontrei umas 30 vezes ele pedalando com camisa do Esporte. Bom, Fred, pelo menos você reserva um pouquinho, caramba. Você, Nivaldo Machado Neto, fale-me sobre a TV FPF e fale-me sobre o seu momento. Bom dia, Nivaldo.
Bom dia, Léo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Diego. Todos amigos, sempre um prazer estar ao lado de vocês, né? Tivemos duas semanas atrás, falando um pouco sobre futebol pernambucano. Agora, o assunto é um pouco mais universal, né? Copa do Mundo. Eu estou na TV FPF comentando e estagiando na própria Federação Pernambucana de Futebol, na parte de comunicação, dando suporte ali no site e também um boletim de notícias que a gente faz para a rádio diariamente. E aos poucos aí, entrando, eu vou fazer o próximo jogo, até estava comentando, né, com o pessoal, o próximo jogo meu, segunda-feira, lá na TVFP, vai ser meu jogo número 50 esse ano, então estou muito feliz que as coisas estão acontecendo rápido.
Qual vai ser o jogo?
Vai ser a ida da final do Sub-17, Náutico Esporte.
Certo. Você vai narrar, é isso?
Vou comentar.
Vai comentar o jogo. Vamos começar então, gente, vamos falar sobre a Copa, analisando grupo a grupo, tá? Vou começar pelo grupo A. A gente tem o Catar, Equador, Holanda e Senegal. O Senegal sem Sadio Mané. Ficou fora da Copa do Mundo. O que vocês pensam sobre esse grupo? Deixa eu começar pelo Diego Eduardo. Quem é que classifica aqui? Aliás, a Copa abre amanhã, 1 da tarde, com Catar e Equador, né? Belo jogo. Belo jogo. Belo cartão de visita. Caramba. Sou da época que não abria a Copa do Mundo quem era o dono do país, sede, não. Campeão. Abria quem era o campeão anterior, né? E aí a gente tinha alguns jogos interessantes. Mas eu lembro, 74, tinha nascido, não, me contaram, tá? Que o Brasil jogou contra a Iugoslávia, porque o Brasil foi o campeão na Copa de 70, né? E aí, o que é que vocês esperam desse grupo? Holanda, favorita absoluta?
Podemos dizer que sim, Léo. É um grupo que tem o Catar como anfitrião, mas, em compensação, os petrodólares não quer dizer que é um sinônimo de qualidade. É uma equipe que é formada por uma legião estrangeira. Tem como destaque o trio ofensivo com Ali Almoez, Al Raidos e Akram Afif. É um trio de muita velocidade, porém o Félix Sanches faz um trabalho muito bom no Catar, desde as categorias de base, mas o Catar ainda tem muito que evoluir. Tem uma liga que vem se fortalecendo, mas não creio que o Catar vai ser dominante no grupo. Enquanto que a Holanda, que tem o Louis van Gaal, um técnico já muito conhecido internacionalmente, que conta com um grupo que vem se renovando. Tem o Klaassen, meio campista, tem o Cup Miners também, o Memphis Depay no ataque, e por toda a tradição que a Laranja Mecânica tem, o trabalho que o Van Gaal já possui por décadas como treinador, imagino que já deve ser primeiro colocado no grupo. Senegal, como você bem lembrou, sem Sadio Mané, e o Aliou Cissé tem até segunda-feira para encontrar um substituto para o jogador. E por outro lado, tem outros atletas que podem compensar um pouco essa ausência, né? Tem o Bamba Dieng, que joga no Olympique de Marseille, Kalidou Koulibaly, zagueiro, que é o capitão da equipe, que joga no Chelsea, o próprio Eduardo Mendy, goleiro, que joga no Chelsea. Então tem alguns outros destaques que o Senegal pode até brigar pela segunda vaga. E o Equador, para fechar, tem o zagueiro Rincapié, que joga no Bayer Leverkusen, e o Ener Valencia, capitão da equipe, já veterano, 33 anos, mas compensa com muita velocidade e bom poder de finalização. Eu acho que a Holanda deve ser a primeira colocada e a segunda vaga vai ficar entre o Senegal e o Equador.
Nivaldo, teremos aquela velha frase rotulando a Holanda. Jogou como nunca, perdeu como sempre.
Léo, como você tinha dito no início, para a gente não ficar em cima do muro, eu vou dizer que sim, porque eu não acredito no título da Holanda. Eu acredito numa boa Copa, pode chegar ali, numas quartas de final, numa semifinal, mas não acredito no título da Holanda. Sempre tem uma seleção boa com aquela característica ofensiva, né? O 4-3-3 que a gente vê hoje, com aqueles dois pontas abertos, eles já fazem muito tempo lá na Holanda, inclusive também com mais de um centroavante por time, eles têm essa característica de ter um jogo ofensivo, né? Sempre foi um campeonato que saiu muito gol, Ajax, PSV, Feyenoord, sempre tiveram essa característica, e até na Champions, recentemente, o Ajax fez algumas boas campanhas também, com alguns holandeses, mas eu... Sendo na pergunta sim ou não, né? Para não ficar em cima do muro, eu não acredito num título da Holanda, não. Mas acredito que vai dar trabalho, sim. Pode chegar numa quarta de final, numa semifinal. E o primeiro lugar do grupo, eu cravo a Holanda aí. Acho que talvez até com 3 vitórias nos 3 jogos da primeira fase.
O Equador sai na frente para ser segundo, Pedro?
Eu acho que sim, pela característica do torneio. Eu acho que eu estava até comentando com o Nivaldo fora que vai ser uma Copa dos países sul-americanos. Pelo clima, eu acho que o calor vai ajudar muito as equipes aqui da América do Sul. A gente está vendo Inglaterra e equipes da Europa suando e passando mal de tanto calor.
Mas vou dizer uma coisa para vocês, tá, gente? Eles têm a maioria, né, do tempo com uma temperatura branda. Mas o verão deles é um verão... A Copa de 90 em Turim, nossa senhora. Quando disseram para mim assim, tinha um passeio bem engraçado essa história, tinha um passeio para conhecer neve. Vocês são de sacanagem, pô. A gente está com 40 graus de temperatura aqui, você veio falar em neve? É porque os Alpes ficavam próximos, né? O Vale da Aosta, a gente saiu subindo uma estrada helicoidal e a gente termina parando num patamar muito alto. Dali você pega um teleférico, sobe, 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 chega e acha neve. Mas o que eu quero dizer com isso? A temperatura do verão, eles estão acostumados. O que você está enfatizando é que eles vão jogar uma Copa no verão. Mas a temperatura alta lá eles conhecem bem e jogam também. Às vezes.
Com certeza. Mas assim, pela característica, né? Eu acho que as seleções sul-americanas devem se sair melhor na Copa. E dois destaques no grupo é, infelizmente, a lesão do Mané. A gente está vendo aí vários jogadores nessa pré-início de Copa, né? Nesse pré-início de Copa, se machucando, e o Mané é um deles, um craque aí, né, nas últimas 2, 3 temporadas, Liverpool, Bayern de Munique agora. E essa, Léo não é muito fã das teorias da conspiração, né, mas algumas notícias aí de um jornalista no Oriente Médio dizendo que a seleção do Catar, alguns jogadores teriam proposto algum tipo de propina pro Equador para poder vencer a primeira partida da Copa. Não sei se você chegou a ver isso.
Não vi não, agora eu vou falar pra vocês. Quando os caras vão propinar aqui, vão oferecer propina aqui, vou botar assim... Abre um jogo aí, 100 mil reais. Vai te catar.
Lá é um prédio, né? Uma Ferrari, gostou, uma Lamborghini.
Vai te catar, você entendeu, né, Diego? Vai te catar.
Entendi.
Aí, meu amigo, aí lá é o seguinte, ó, tá vendo aquele prédio ali? É teu.
É.
Vai lá. Entendeu? Mas eu não acredito que isso possa vingar, não. Não acredito que aconteça. Então você crava o Equador. Fechamos aqui com Holanda e Equador? Fechamos o grupo A com Holanda e Equador?
Eu acho que essa lesão de Mané dá uma empurrada no Equador aí.
É porque Senegal poderia, com Mané, poderia ser ter um melhor destino, né? Uma sorte melhorada. No grupo B, Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales. Inglaterra, Pedro, deixa eu começar por você agora.
É uma seleção jovem que deu uma reformulada grande em relação a destaques. Tem os dois principais aí laterais do mundo hoje, talvez, que é o Arnold e o Trippier. Eu acho que, assim, é uma seleção que chega forte, não só no grupo, mas para a Copa toda. Eu acho que a Inglaterra, eu estava até conversando com o Nival também fora, ele acha que a Inglaterra não brigue, né, assim, para ser campeã do mundo, mas eu acho que é uma seleção jovem que pode incomodar. País de Gales tem o Bale, que já tá na versão jogador de golfe, né?
Tá com dente ainda natural ou tá botando a dentadura?
Já tá na versão jogador de golfe, né? Já tá naquela quase aposentadoria aí, o Bale, na velha preguiça. E os Estados Unidos também, que tem uma Major League Soccer que vem crescendo bastante, né? Deixou de ser aquela seleção qualquer, que ninguém tinha medo. E hoje é uma seleção muito mais preparada, mais acostumada. A gente vê jogadores americanos pela Europa, né? Também.
Então, era o inverso, assim, né? A Major League, ela acolhia, né? Beckham da vida. Os jogadores mais experientes do mundo iam para lá. É. E passaram, de certa forma, passaram certo conhecimento de bola, né? A gente lembra que o primeiro, o precursor a levar futebol para os Estados Unidos foi Pelé. Sim. E Carlos Alberto Torres com o Cosmos em 77. Então, mas ele foi, plantou a sementinha, que não se desenvolveu, porque o americano não gostava do soccer. Com Barack Obama, foi ele que desenvolveu e que gostava de futebol no Air Force One, né, no avião oficial dos Estados Unidos. Ele botava lá para assistir o futebol, porque ele gostava de futebol. E ele meio que incentivou o futebol dentro do país. Mas será que o suficiente para os Estados Unidos baterem País de Gales? O que é que você acha, Diego?
É interessante, Léo, porque a seleção galesa conta com jogadores que já têm um certo respaldo. Não digo tanto Gareth Bale, já é um jogador consagrado, é o principal nome da seleção. Tem o Ampadu, que joga no Spezia da Itália, revelado no Chelsea da Inglaterra. Alguns jogadores até têm a Inglaterra como país de nascimento. Só que, em compensação, muitos dos jogadores da seleção do País de Gales disputam as competições de acesso da Inglaterra. Dois deles, para você ter uma ideia, jogam a quarta divisão da Inglaterra. Um joga no Swindon e o outro joga no Wimbledon. Enquanto que a seleção americana já tem alguns nomes já promissores. Tem o Pulisic, que joga no Chelsea, tem o McKinney, que joga no Juventus, tem o Dest também, um lateral direito, que é holandês, mas é naturalizado americano. Então, eu imagino que, pela essa renovação que o Greg Berhalter, que é o técnico americano, vem fazendo na seleção dos Estados Unidos, dá até para ter um confronto direto entre Estados Unidos e País de Gales. Não seria nenhuma surpresa se os americanos surpreendessem.
Eu acredito. Eu posso dar um chute aqui?
Pode. Né?
Eu sou mais Estados Unidos, cara.
Eu também.
É muito do americano, sabe? Da cultura americana de eu posso, yes we can, sabe? Eles têm muito essa força mental. E acho que numa dividida dessa, de repente, os Estados Unidos passam Gales e conseguem a classificação. Você está concordando, Nivaldo?
Concordo. Para não ficar em cima do muro, vamos manter, né, o padrão de não ficar em cima do muro.
Sim.
Em primeiro lugar do grupo,
alô,
Inglaterra.
Alô, Zé do Cabo, um grande abraço.
Primeiro lugar do grupo, Inglaterra.
Sim.
Eu até lembro, Léo, que eu acompanhava muito a Premier League, assim, 2005, 2006, 2007, por ali. Eu comecei a acompanhar muito a Premier League, época que Cristiano Ronaldo estava despontando por lá. E eu lembro que eu pensava, com a força que a Liga tinha, que a Inglaterra ia conseguir fazer seleções fortes num período curto. E isso meio que nunca aconteceu. Eu não sei se eles não estão aproveitando bem essa oportunidade de terem a liga mais forte do mundo para revelar grandes jogadores ingleses. Eles continuam com muitos estrangeiros. E, por isso, como tem a seleção jovem, né, como o Pedro falou, talvez possa ser um início aí desse caminho, que, na minha opinião, está até demorando, para a força que a Premier League tem, a seleção inglesa poderia ser sempre indicada como uma favorita. Não acho que vai ser uma favorita. Bota no patamar da Holanda ali. Pode beliscar umas quartas e semifinal, mas não acredito em título. E o segundo lugar do grupo eu boto os Estados Unidos. Eu acho que pesa também a questão da experiência em Copas. Os Estados Unidos está indo em todas as últimas Copas, né? E País de Gales, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. Não, só foi em 58.
58.
Que foi eliminado, inclusive, pelo Brasil, com o primeiro gol de Pelé em Copas.
Perdeu por 1-0.
Foi o primeiro gol de Pelé em Copas, inclusive. Então, isso pesa um pouco. E o grande nome da seleção ser Bale, né? Que já está na curva dessa
edição. Pare de falar dos experientes aqui. Ora, bola, você está falando mal dos experientes.
E assim, interessante que Bale conseguiu o que Giggs não conseguiu, né? Que Giggs jogou a carreira inteira no Manchester United, um dos maiores ídolos da história do clube. Ganhou, acho que ganhou mais 10 Premier League, talvez. E nunca jogou uma Copa, né? Porque pegou gerações. Não que seja grande coisa também a geração atual do País de Gales, mas talvez um pouco melhor, com muitos jogadores que jogam a segunda divisão inglesa. São 8 que jogam a segunda divisão inglesa, que é uma das ligas mais fortes do mundo. É mais forte do que muita liga europeia, inclusive. Isso forma talvez uma seleção com alguma casca, mas eu acho que pesa aí a experiência dos Estados Unidos em Copa, esse espírito deles competitivo.
Vamos ver se os meninos concordam.
E eu vou mais ou menos por aí.
Você crava Inglaterra em primeiro, Estados Unidos em segundo. Você diz.
Inglaterra e Estados Unidos.
Você, Pedro?
Também. E só para destacar, os Estados Unidos é uma seleção que vem batendo muito de frente com as questões sociais, né, políticas do Catar, fez alterações no escudo, né, em relação à causa do LGBTQIA+. Então, é uma seleção assim que...
Vai ter problema.
É, em relação
Vai ter problema
cultura,
e vai,
né,
causar problema.
É.
Né?
Vai ter, sim.
Os americanos vão ter problemas e vão causar problemas no Catar, pode ter certeza. Grupo C, Argentina e mais um. Concordam?
Sim.
Argentina, Arábia, México e Polônia. Aqui não tem nenhuma dúvida contra a Argentina. Mas então vamos mudar a pergunta. A Argentina é uma das favoritas ao título. Lembrando que a Argentina não perde há 36 jogos. Se a memória não está me traindo, 36 isso. Jogos sem perder na seleção da Argentina. É favorita a Argentina ao título? Vamos botar top 5?
Sim.
Top 5?
Top 5.
Depois vou espremer, tá? Mas daqui pro fim eu espremer. Esse top está muito aberto aí, entendeu? Esse top vai ser menor. Vou botar um top mais fininho para as minas ficarem mais bonitas, entendeu? Um top mais legal. Argentina primeiro, tá. Vamos falar de Arábia, México e Polônia. Tira a Arábia? Vamos tirar?
É. Sim, sim.
México e Polônia? Vamos lá, Diego.
Bairro duro. O México tem um grupo bastante experiente para essa Copa. Podemos tirar os três goleiros, né? Ochoa com 37, Talavera com 40 e Cota com 37.
É a quinta Copa, né, de Ochoa?
Acho que, se não me engano, é a quarta. O quarto é a quinta Copa. E o Raul Jiménez é a principal referência no ataque, né? Atacante que joga futebol inglês, até joga com uma proteção na cabeça por conta da lesão que ele teve no crânio. E ainda tem Guardado e Herrera como...
Guardado tá guardado.
Aquelas soluções no meio de campo. Tem o Álvares, que lateral direito.
Vocês estão falando que é o México, pelo que vocês estão colocando. O México já vem, né? Algum tempo na Copa.
Já,
né,
vem uma. E tá passando por uma renovação, ainda que muito lenta.
Titiarito foi cortado, né?
Titiarito foi cortado.
História
por conta de escândalo, por conta de um certo escândalo, envolvendo mulheres e tal. Enquanto que a Polônia é aquela eterna promessa, Léo. Lewandowski.
Se Romário pegasse essa época, estava lascado, né? Aquela geração do Brasil, né? De Vampeta e companhia. Se fossem tão rigorosos assim. Se houvesse redes sociais também, o negócio era mais complicado naquela época. Vamos cravar aqui, Argentina e México? Epa!
Eu diria que vamos ter uma Argentina e Polônia. Eu acho que eu vou dar um voto para a Polônia.
Tá.
Não apenas pelo Lewandowski, mas tem outros talentos diferentes que a Polônia pode...
Tá uma na vaga. Rael, se prepara aí que aqui tem par. Se der par, você decide, tá? Se prepara psicologicamente. Tá 1-1. Eu vou no México, ele vai na Polônia como segundo colocado. Maranhão.
Eu acho que eu vou de Argentina e Polônia também.
Polônia, 2-1 pra Polônia.
E assim, em relação à seleção argentina, eu sou fã do Cristiano Ronaldo, o Nivaldo já tava me alfinetando ali, mas assim...
Não, eu tô alfinetando não, que eu sou também.
É um Messi menos carregado, né? Nessa Copa do Mundo, porque... Você
tá falando de quem?
Messi.
Não, quem é menos carregado que quem?
Não, é um Messi menos carregado em relação à pressão, né? Porque tinha toda a questão dele não ser campeão de nada com a seleção argentina e tal, e ele conquistou títulos recentes e acho que tira esse peso, né? Eu acho que é a Copa que ele vem mais tranquilo em relação à pressão. Sabe? Claro que ele vai querer ganhar a Copa do Mundo. Talvez seja a última Copa do Mundo dele também. A gente nunca sabe.
E também já não é só, né? Ele tem Lautaro, ele tem alguns jogadores
na seleção. E a seleção teve uma renovada, né? Porque ele vinha aí da Copa da Rússia, principalmente. No Brasil ele chegou na final, mas eu não vi aquela seleção argentina tão espetacular em relação a nomes como é a seleção argentina atual. Uhum. E até as outras Copas também que o Messi pegou não eram seleções assim que você olhasse no papel, de fato o Messi pode ser campeão do mundo. A do Brasil, inclusive, acho que talvez ninguém esperava que a Argentina chegasse com tanta força naquela final.
Vamos lá, quem você vota? Polônia ou...
Polônia e Argentina.
Polônia também, Neto?
Eu vou de México pela questão que eu tinha falado dos Estados Unidos. Engraçado que esses três grupos que a gente viu até agora, a gente tem um destaque e uma briga pelo segundo lugar.
A gente tem A, B, C somente. Vamos chegar até H. Tem meia hora depois do repórter CBN para a gente completar. Rael, na volta, se prepare. Polônia ou México?
Botequim da Bola. Léo Medrado.
Vamos chegando no grupo D, mas antes, Rael, abre o microfone dele aqui, por favor, Edu, para ele dizer. Polônia ou México, Rael? Aí o Teixeira, nosso produtor aqui da CBN.
México, vem México.
Nossa, eu sabia que tinha que passar com um mandante aqui. Tinha que puxar o saco aqui. Boa, Rael, foi comigo. Se deu bem. Passa do departamento pessoal e deixa o telefone para contato. Para a gente ver a questão do seu acervo no departamento de esportes. Sabe muito. Grupo D. Austrália, Dinamarca, França e Tunísia. És tu, França e mais um? Indiscutivelmente, né, Nivaldo?
Sim, agora eu. França e Dinamarca. França e Dinamarca passam.
Não tem mais.
França e Dinamarca passam. Agora eu acho que existe a possibilidade até da Dinamarca ser primeiro.
Ah, você cravou já a Dinamarca também.
Sim.
Cravou França e Dinamarca.
E talvez como primeiro.
E ganhando da França, passando em primeiro.
Talvez. Aí eu vou ficar em cima do muro aí, quem vai ser o primeiro. Mas os dois são esses. Dinamarca e França.
Não,
muro,
não.
França,
vai não, mas nem que a pau. Aqui não.
Bora. Porque a França tá com muitos desfalques. Inclusive o coração do time. Que é o meio campo, seria Kanté e Pogba. Né? Para mim é o coração do time aí.
Certo.
Inclusive até eu acho Pogba um jogador naquele perfil
sai,
de...
Sai do coração e vai pro cérebro. Aí bota Benzema, bota Griezmann, bota Mbappé. Sai do coração que fica no meio e vai lá para frente do cérebro que você vai ter três maiores atacantes do mundo.
A bola tem que chegar lá. Né?
Mais menino, vem um buscar. A bola não chega, vem um aqui atrás. Ó, pega e leva. Mas eu vou aceitar que você tenha votado na Dinamarca em primeiro do grupo, não tem problema.
Eu gosto muito de Pogba, uma característica que ele tem, assim, que a gente percebe em alguns jogadores. Ele parece que joga melhor na seleção do que nos clubes. É. Eu percebo isso muito nele. Quem tinha muito isso também era Klose, da Alemanha, né? O maior artilheiro da Copa. Ele fazia uma temporada razoável pra boa, mas quando chegava na Copa, parecia que se transformava no leão de Copa, né? Então eu vou colocar a França em primeiro ainda, vá. Mas existe a possibilidade da Dinamarca beliscar por conta desses desfalques da França, e a Dinamarca fez uma eliminatória muito boa.
França e Dinamarca, fechou, Pedro?
É, com certeza. E assim, o meu grande porém em relação à França, não só no grupo, mas na Copa, é porque foi campeã recente, né? Então, é uma coisa muito minha disso, de que acho que bate uma preguiça para a Copa seguinte.
Você sabe que o último bicampeonato que aconteceu foi 58-62, né? É. 58-62, Brasil bicampeão. De lá para cá, ninguém foi mais bicampeão. Pelo contrário, tem a síndrome do fracasso.
Pois é.
Seleções que são campeãs, a Alemanha é prova disso, né?
França, a própria França.
Eu acredito que o último campeão que passou de fase também na Copa seguinte foi o Brasil, de 2002 para 2006, né? Uhum. Desde 2006 que a Itália foi campeã, que o campeão sempre cai na primeira fase da Copa seguinte.
É mesmo, né? Eu não tinha feito esse cálculo todo, não. Eu me lembro dos últimos, né? dos últimos tropeços.
Então, Nivaldo já levantou a peteca, Zico, a França.
Zicou a França.
É. Não, mas não passar nesse grupo aqui não dá,
mas,
não.
Mas tá, ó, quando fala assim, você sabia, os números dizem que não sei o que. O número foi pra ser quebrado, pô. Tabu foi pra ser quebrado, não vou pelo tabu. Eu não aposto por causa do tabu, não. Pode ter certeza.
Eu não acredito em Austrália ou Tunísia tirando a França. Não existe, não, isso aí.
Não, tá fora. Não tem como, não. A França tá classificada. Agora, a dúvida que Pedro tentou Zé do Carmiar, e que a gente vai dissolver lá agora, é quem é primeiro, Dinamarca ou França?
Acho que eu vou de Dinamarca.
Ok. Ei, Rael, nem corra. Tá 2-0 Dinamarca aqui. Dinamarca, a gente vai empatar primeiro. Isso aqui. Nem corra. Volta pra cá, volta. Piso no freio. Como diz Elezinho, Debrei. Vá, Diego.
Apesar dos desfalques no meio de campo da França, mas eu acho que a França termina em primeiro. A Dinamarca vai em seguida. Acho que a definição vai ficar no saldo de gols. Não vejo que a Tunísia e a Austrália vão surpreender no grupo. Apesar saídas de Pogba e Kanté. Mas tem Camavinga e Tchouaméni para reforçar o meio de campo, tem Guendouzi também para reforçar o meio. mas conta com um trio ofensivo de respeito, Benzema, Mbappé e Griezmann.
Griezmann, exato.
Tem um detalhe, Léo, que na Copa passada a França e Dinamarca ficaram no mesmo grupo, ah. E na última rodada as duas empataram em 0-0, um 0-0 bem feio, eu lembro que a torcida vaiou e tal, e a França acabou em primeiro com a Dinamarca em segundo.
Exatamente.
Um 0-0.
Exatamente. Né? A definição será justamente no saldo de gols, porque eu não imagino que a Tunísia vai ter força para bater a França e a Dinamarca. Tudo bem que a Tunísia tem Kasser no meio de campo, tem Misak no ataque.
Você acha que a Tunísia chega na frente da Austrália?
Eu acho que sim. Eu acho que tecnicamente melhor. A Austrália é mais uma equipe física, Léo. Tem a velocidade do Mabil, atacante que está no Cádiz, alguns jogadores que atuam no futebol italiano da segunda divisão, mas nada ao ponto de surpreender, de causar trabalho no grupo.
Vamos lá, então. Fechamos com dois votos para França e Dinamarca e dois votos para Dinamarca e França. Rael, eu votei na França em primeiro.
Vamos de Dinamarca e França.
Ó, pra aí, ó, pra aí, rapaz. Ó, esquece a história de passar no departamento pessoal. Um abraço, a gente se vê no ano que vem. Ora, bolas. Dinamarca e França aqui, vocês decidiram. Vocês assumam. Quando a França terminar sobrando em primeiro, eu vou ligar pra vocês, tá? Fica tranquilo que a gente vai conversar durante a Copa do Mundo. Vamos pro grupo E. No grupo E, que o paulista fala E, temos Alemanha, Croácia, Espanha e Japão.
Aí é mais embaixo. Essa aí tem dois classificados claros e dois eliminados claros. Agora, quem vai ser o primeiro? Eu vou botar a Alemanha ainda em primeiro, por ser uma seleção que historicamente cresce nas Copas, apesar de na última realmente ter ficado na primeira fase. Mas é a seleção que mais chegou em semifinal de Copa, a Alemanha. A seleção mais regular em Copas. Eles sempre têm esse histórico de crescer, e jogadores que têm esse perfil, como o Klose tinha até a duas Copas atrás, então vou colocar a Alemanha em primeiro e Espanha em segundo, mas não vejo espaço para surpresa de Costa Rica nem Japão, não. Acho a Espanha uma boa seleção também, mas a inexperiência de muitos meninos aí pode pesar. Talvez a Copa deles seja a próxima, né? Tem Gavi, tem Pedri, eu coloco a Espanha em segundo.
Hein? O que, Diego? Você está dizendo que a Alemanha vai ser o grande fracasso da Copa? Foi isso que você falou aqui?
Acho que você lê mentes. Acho que você lê mentes.
Mas estou lendo bem.
Tá quase perfeito. Eu cravo a Espanha como primeira colocada no grupo.
Certo.
Vem fazendo uma renovação muito boa, Luiz Henrique. Tem Ansu Fati, tem Rodri, tem Pedri, o Nai Simon no gol. Para mim, a Espanha vai como primeira colocada no grupo. Para mim, é o time mais forte. A Alemanha está muito desacreditada. Depois da série do Joachim Löw, do fracasso que teve em 2018... a Alemanha não vem fazendo grandes partidas. O último amistoso que fez contra o Oman sofreu para vencer por 1-0. A seleção de Oman.
Foi.
Então, assim, não dá para prever um agora, futebol vistoso.
Agora também tem o seguinte, né? Tu vai jogar um amistoso desse
na véspera da Copa.
Tu,
né?
Tira o pé, bicho. Tu não vai dividir nunca.
Mas jogou com o time titular.
Então.
Joga com os reservas que é 8-0.
A Argentina jogou com o titular com os Emirados Árabes, meteu 5.
Mas aí os caras estão em casa, são da região, são da área, entendeu? E entendem o que significa a Copa do Mundo.
Mas por outro lado.
Outro lado tem Thomas Müller, que tá querendo fazer gol. Também convocou o Mukoko, 17 anos, uma promessa, uma joia do Borussia Dortmund. Talvez apareça para fazer sua debutância na Copa do Mundo. Mas eu vou de Espanha e Alemanha.
Espanha e Alemanha, Pedro?
São duas seleções bem rejuvenescidas, né? O Luiz Henrique me surpreendeu porque ele não convoca o De Gea, que para mim é o principal goleiro espanhol assim, na atualidade. E o Manchester United não vem numa temporada espetacular, mas ele vem fazendo ótimos jogos. Sérgio Ramos. E também deixou de fora. É um cara que eu levaria pela experiência do Sérgio Ramos. Ele se recuperou, né? Ele vinha escanteado no PSG, que ele vinha de muitas lesões no Real Madrid. E a seleção alemã também é uma seleção muito rejuvenescida. Toni Kroos, principalmente, que é um cara que ainda desfila, né? Nos gramados. Abriu mão da convocação da Copa do Mundo, que ele quer curtir a família. Então, assim, são seleções rejuvenescidas que... Por mais que tenham muito talento, eu não acredito que cheguem para bater de frente. E assim, seleção japonesa pode aprontar, né? Não duvido que tenhamos aí uma surpresa, né?
Rapaz, os japas são os japas. Os caras têm uma mentalidade, uma mentalização espetacular. São muito focados. Mas você tem que decidir. Aqui está um para Dinamarca um para Espanha e Alemanha e outro para Alemanha e Espanha. Não é isso?
Isso, eu coloquei
Alemanha em primeiro.
Espanha em primeiro
e Alemanha em segundo.
E eu Alemanha em primeiro.
Alemanha em primeiro e Espanha em segundo. Decida.
Eu acho que Vou de Alemanha e Espanha.
Alemanha em primeiro, Espanha em segundo. Ok, vamos para o intervalo e a gente volta para o EFGH.
Botequim da Bola. Oferecimento, Ilha da Costa Delivery, 3466-2222. Betnacional.com, a bet dos brasileiros. Botequim da Bola. Oferecimento, Happy Hour de segunda a sexta, das 15 às 20, é no Ilha dos Navegantes. Betnacional.com, a bet dos brasileiros. Léo Medrado.
De volta com o nosso Botequim da Bola desse sábado, analisando Copa do Mundo. A gente está falando sobre a projeção que está sendo feita nos grupos da Copa. Lembrando a você que ainda não sabe, a Copa começa... É que alguém não sabe. Mas tem gente que não gosta mesmo não do futebol, não. É. Tem gente... São três públicos do futebol, né? O que adora, o que só vê Copa do Mundo e o que não vê nada. Não tem jeito. Então, que percentual é esse no Brasil? Diga aí, os que adoram, os que só veem Copa e os que não veem nunca.
Léo, acho que quando chega em Copa, até quem não gosta de futebol se contagia com o clima. Eu boto aí com uns 80% se mobilizam com a Copa.
Não, você está juntando quem adora e quem... Você está botando 20% de quem não gosta de jeito nenhum, é assim? É assim?
É, eu acho que talvez até menos, talvez uns 15% que não gostam de jeito nenhum. Mas que adora...
Acho mas que acaba vendo de tabela, né?
É, acaba vendo. Eu boto que uns... 50% adoram e mais uns 30% se agregam.
Não gosta, mas vai pro churrasco, vai pro barzinho.
É, mas na hora do jogo começa a zapiar, começa a ver, ler capricho contigo, amiga. Edu Rio, Edu conhece todas essas bichas. Conhece todas essas bichas que eu falei, rapaz, nosso Eduardo Silva, grande sonoplasta Eduardo Silva. Vamos pra Bélgica, Canadá, Croácia. Mas olha, aqui complicou mais um pouquinho, ó. Bélgica, Canadá. Complicou não. Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos, vocês vão cravar Croácia e Bélgica, né?
Bélgica e Croácia.
Bélgica e Croácia, sim, nessa ordem.
Sim.
Alguma divergência? Alguma observação a ser feita?
Tem.
Vamos.
Já tem.
Bote.
Eu vou colocar o Marrocos em segundo lugar.
Rapaz.
Bélgica e Marrocos.
Tu tirou a Croácia.
Vou tirar a Croácia.
E a Bélgica perdeu do
Egito. Atual vice-campeã, a Croácia.
Atual vice-campeã, mas eu vou tirar a Croácia.
Nem me lembrava.
Teve amistoso agora, a Bélgica perdeu do Egito.
Perdeu 2-1. O Salah em campo.
É.
Uhum. Aí vocês vão de novo no amistoso. Vai na teoria do amistoso.
Eu vou botar o Marrocos para brigar a segunda vaga contra a Croácia. Porque eu tô vendo que o futebol marroquino vem crescendo muito. Não por conta da troca de técnico, né? O Khalid Rosic foi demitido, entrou o Regragui. E o Ziyech foi convocado para a Copa. O Ziyech é a principal estrela da seleção marroquina. Marcou um golaço no último amistoso contra a Geórgia, vencida por 3-0. E assim, é o principal nome, vem vários jogadores sendo convocados, muitos do futebol holandês, do futebol francês. E para mim, o futebol marroquino vem ganhando essa cancha, né? A mistura do futebol europeu, a mescla do futebol francês com o futebol holandês, muita técnica, muita qualidade. Eu vou de Bélgica e Marrocos.
Você que tá fazendo o álbum, viu, Diego? A seleção que tem mais jogadores do álbum fora da Copa é Marrocos, 8.
Você tá colecionando algo, é?
Sim.
Minha filha também tá, só faltam 30, tá? Ela tá bem, bem perto. Mas vai ganhar pra você, viu?
Vai ganhar.
Vocês conhecem Mekeg? Mekeg é Me Engana Que Eu Gosto. Sabe qual é o apelido disso aí? Copa das Confederações, lembram dela?
Lembro.
Ah, vocês lembram, né? Quem ganhou a Copa das Confederações?
O Brasil ganhava toda.
O Brasil contra a Espanha foi quanto? 3-0 Brasil na final, lembra disso? O que aconteceu no ano seguinte? Ou seja, esses amistosos servem pra...
O Brasil ganhou 2005, 2009 e 2013.
Ah, meu filho, me engana que eu gosto, é o Mekeg, entendeu? Essa Copa das Confederações. Esses amistosos pré-Copa, pra mim, também não querem dizer absolutamente nada. Fechamos com Bélgica em primeiro? Todos, né?
Sim.
A dúvida, então, é Croácia ou Marrocos?
Marrocos.
Você votou em Marrocos?
Sim.
Pedro?
Vou com a enciclopédia, porque assim, e tem outro porém também.
Tem a personalidade, tem a sua opinião, tem a opinião do Diego.
Faz muito tempo que o melhor jogador da Copa não é o campeão, né? A gente viu o Modric na última Copa, que pra mim aquilo foi um completo absurdo.
Messi em 2014 também.
Messi foi o melhor da Copa, não foi campeão do mundo.
E Kahn?
Kahn foi o melhor da Copa, não foi o melhor do mundo.
Antes da final.
Então assim, estamos vendo aí várias seleções, né? Que é como se fosse o prêmio de consolação, né? Não ganhou, mas também o melhor jogador...
Eu preferi que você desse a sua opinião, não fosse por mim, entendeu? É porque ele falou, eu vou com a enciclopédia, eu não queria que você fosse por mim, eu preferia que você tivesse a opinião própria. Mas tá bom, já que você quer votar no meu voto, então tá certo. Qual é a sua definição, Pedro Maranhão?
Acho que eu vou de Bélgica mesmo.
Sim, Bélgica mesmo pela, não, Bélgica pela, tem que ir.
É unanimidade.
É, unanimidade pela geração,
segundo,
né?
Segundo, Croácia ou Marrocos?
E essa geração belga já vem na expectativa há muitas Copas.
Essa,
né?
Eu acho que é, essa praticamente vai ser a última.
Agora vai o racha, né? A famosa geração belga, né?
Bélgica e Holanda e a Tese jogou como sempre e perdeu como... Aliás, jogou como nunca, perdeu como sempre. Bélgica em primeiro, bora, sai do muro.
Vou de Marrocos, mas eu acho que a Croácia vai brigar até o fim.
Rael, te prepara aí, Rael. Tá 2-0 Marrocos, vai, Ivaldo.
Não, eu vou de Croácia em segundo.
Eu também vou de Croácia em segundo. Rael, Croácia ou Marrocos?
Croácia.
Eu votei em Marrocos, eu votei em Marrocos. Quanto,
eu
quem?
Vou em Croácia.
Eu enganei tu, eu votei em Croácia, entendeu? Croácia em segundo, dançou, Rael. Dessa vez você dançou. Croácia em segundo lugar. Vamos para mais um grupo aqui. É, vamos pro grupo G. Ele, né? Quem é segundo? Camarões, Suíça ou Sérvia?
Suíça.
Sérvia.
Eita, Pedro Maranhão.
Acho que eu vou de Suíça. Vai me de... agrada mais. Assim, a Sérvia é difícil em relação ao físico, né? Eu acho que o Brasil vai ter muita dificuldade
nessa teoria estreia. Dos amistosos, o que aconteceu com a Suíça? Perdeu pra quem? Agora.
Gana.
Gana, 2-0 pra Gana, velho. Na tese dos amistosos. É nessa seleção que você vai apostar? Tem certeza, Pedro Maranhão?
Bom, porque quando chega na Copa muda, né, o cenário. Eu acho que, assim, vai ser um grupo difícil, porque o Brasil vai enfrentar duas seleções europeias, né? Uhum. E tem uma seleção africana também, que pode apresentar alguma dificuldade pro Brasil, é óbvio. Mas, assim, vai ser uma estreia muito difícil. Eu acho que o físico vai pesar muito em relação à Sérvia. Porque é uma seleção muito forte, né? Tem um ataque complicado também, a seleção da Sérvia. São jogadores aí experientes no futebol europeu. Mas eu acho que o Brasil passa assim, tranquilo, apesar de ter a dificuldade na estreia. Eu acho que vai ser o único jogo assim que o Brasil vai ter uma dificuldade por ser estreia, por conta do nervosismo, pelo estilo de jogo sérvio também. Mas eu acho que a Suíça vai buscar esse segundo lugar.
É, ficamos com como então?
Brasil e Suíça.
Os três?
Eu, Brasil e Sérvia.
Ah, Brasil e Sérvia, Nivaldo.
Eu vou de Sérvia, Rael. Você decide, Rael. Eu vou de Sérvia em segundo.
Eu vou de Sérvia também.
Sérvia, Brasil em primeiro. Esse menino tá bem pra caramba. Eu sempre apostei. Atenção, Dani, se prepara que o jornalismo vai perder um elemento, entendeu? Tá prestes. Aqui foi o grupo G. Então, Brasil e Sérvia em segundo. É, a Sérvia também fez amistoso agora.
Jogou ontem no Bahrein.
Ontem, não foi?
Venceu 5-1.
5-1, não foi no Bahrein.
Tadic deu um show, não foi?
Tadic, Vlahovic, entrou no segundo tempo, marcou gol, deu assistência.
É, eu vou fechar o grupo H para a gente ir para especificamente falar da seleção brasileira, tá? É, lembrando que amanhã a gente tem a segunda parte do Crack CBN. Nós vamos receber os meninos também, os meninos vão estar aqui às 16h, nós vamos estar falando sobre Copa do Mundo, mas especificamente sobre algumas formações das seleções. Vamos falar um pouco mais sobre os jogadores. No grupo H, nós temos Coreia, Gana, Portugal e Uruguai. Coreia, Gana, Portugal e Uruguai. É, temos dois candidatos aí, naquele rol de seleções que podem surpreender, do ineditismo do título, se bem que o Uruguai não é inédito, porque lá atrás foi campeão, até 50 era um Uruguai, de 50 para cá degringolou. Apesar de ter boas gerações, né? O Uruguai teve boas formações, e a formação desse ano é uma formação que já vem uma geração mais antiga, que vem jogando e vai contar com um de Arrascaeta, né? Jogando pela seleção do Uruguai. Aí eu pergunto a vocês, e Portugal vem voando. Eu vi um estudo de Portugal ontem, mas jogou muita bola, sem o Ronaldo, hein? Sem o Cristiano Ronaldo. E jogou muita bola, atropelou, foram gols trabalhados, gols de toque de bola, e a seleção portuguesa, para mim, pode ser a grande, ao lado do Uruguai, da Bélgica, da Holanda, Dinamarca, são seleções que podem surpreender.
Podem sim, Léo, podem sim. Você falou muito bem a respeito da renovação dessas duas seleções, né? Tanto de Portugal quanto de Uruguai. Até falo mais de Uruguai, porque o Uruguai sempre teve essa dificuldade de renovação de jogadores, né? Sempre teve aquela base veterana, quando jogava com Lugano, com Forlan. Hoje ainda tem, né? Ainda
tem o Soares,
com Luiz Soares. Ainda tem Muslera no gol, ainda tem o Cáceres na lateral direita, o Luiz Soares e o Cavani no ataque. Mas, em compensação, já tem jogadores mais jovens e de talento. O próprio de Arrascaeta, como você falou, tem o Torreira no meio de campo. É, no Darwin ataque já tem o Darwin Núñez, que atua no Liverpool.
O Uruguai, ele joga duas linhas de quatro e dois atacantes. Onde é que De Arrascaeta vai jogar? Porque talvez ele seja empurrado para os lados, o que seria um crime para mim. Ele teria que ser centralizado ali, nesses 4-4-2 aí.
Então, pelo que eu observei o Uruguai na edição passada, Léo, ele jogou mais aberto. O Bentancur, ele joga centralizado, joga mais como um volante, e o De Arrascaeta jogando mais aberto. Eu imagino que o treinador deve jogar com o De Arrascaeta também repetindo essa função na seleção do Uruguai. Mas também não descartaria ele atuando centralizado, se for o caso de jogar com três atacantes. E falando sobre o Grupo H, Portugal já dá sinais de que a Ronaldo dependência já está perto do fim. O ciclo do Cristiano já está a se encerrar. Tem bons jogadores, né? O Rafael Leão joga no Milan, o Rubem Neves.
Deve dar uma agonia. Vou traçar uma analogia. Tinha um amigo, né? Tem um amigo, jogava muito basquete, eu estudava no Nóbrega. E ele jogava muito basquete no Nóbrega. Mas era só ele. Quando ia enfrentar o Salesiano engolia. Ele falou assim, pô, vou terminar minha carreira sem ser campeão dos Jogos Escolares. Aí o Salesiano ofereceu uma bolsa, ele foi embora pro Salesiano para ser campeão. Então deve dar uma agonia no Cristiano Ronaldo saber que vai terminar a geração dele ganhando quantos títulos? 5, né? 5 vezes melhor do mundo e não ganhar uma Copa, não disputar uma Copa, não chegar, né, para uma semifinal, não chegar. Deve ser angustiante, né? O que vocês acham?
Eu tava até conversando isso com o Nivaldo antes do programa começar. Eu acho que essa Copa pode ser a Copa de Portugal em relação a, pelo menos, uma semifinal. Eu acho que pode repetir o feito de 2006, pode chegar forte nessa Copa do Mundo, porque é uma seleção jovem, é uma seleção de qualidade. O meu grande porém é o treinador. O Fernando Santos gosta de complicar.
Cara, o Fernando Santos, eu estava vendo a figura Fernando Santos no jogo de ontem. É impressionante. Vocês sacam o Durval, a feição do Durval?
Sim.
Quando você... Durval feliz. Estou aqui no YouTube. Durval, pé da vida.
A cara não muda.
Não, é a mesma coisa. O Fernando Santos, preste atenção. Gol do Porto de Portugal. Ele baixa a cabeça, anda para um lado, bem devagarzinho. Perdeu um pênalti. Ele baixa a cabeça, anda para um lado, bem devagarzinho. Pênalti, claro, o gino dele. Baixa a cabeça, anda para o lado. É impressionante, pô, o jeito dele, né? Assim, nem tanto vamos botar Hélio dos Anjos, mas nem tanto um Felipe Conceição. Não dá para ter o meio termo, não, de você entrar um pouquinho mais no clima, no jogo. É, Diego?
Pois é, né? É muito característico do Fernando Santos. Ele já era assim quando era técnico da Grécia, Léo. É bem peculiar esse comportamento
do
Fernando.
Mas é um cara que, querendo ou não, já fez história, né? Sim. Ganhou uma Nations League, ganhou uma Eurocopa. Então, uma seleção que até 20 anos atrás não amedrontava ninguém, digamos assim. Era uma seleção que vivia de Luiz Figo, de Pauleta. Hoje em dia, do goleiro ao atacante, por mais que o Cristiano Ronaldo seja esse grande nome, né, de Portugal, é uma seleção muito qualificada. Então, se o Fernando Santos não inventar, eu aposto sim, Portugal há no mínimo aí uma semifinal, podendo surpreender até mais. E sem ficar em cima do muro, eu acho que Gana passa aí em segundo. Não confio no Uruguai, não, que é uma seleção que, para mim, tem alguns novos jogadores, mas é uma seleção que ainda depende muito de Suárez, de Cavani, do próprio Muslera, do Cáceres. É uma seleção muito pesada, a digamos base, assim. A base da seleção é muito veterana. Então, não confio. Acho que Gana pode surpreender.
Rapaz, não subestime a Coreia.
Portugal e Uruguai.
Portugal e Uruguai.
Sim. Portugal e Uruguai também.
Bom, aqui já ganhou, você, mas não subestime a Coreia. A Coreia foi quarto, lembra lá na Copa da Coreia
2002,
do Japão?
2002, naquela Copa, né?
Aquelas eliminações.
Ganharam com mérito total contra a Itália. Qual foi a outra? Dois roubos da peste.
Espanha.
Meu amigo, aquele foi o escândalo maior que eu vi na Copa do Mundo, não foi aquele. O maior escândalo de Copa do Mundo para mim, disparado, foi 78 na Argentina.
Sem dúvidas.
Porque fizeram a Argentina campeã de todo jeito. A Holanda é tão azarada, que tinha uma geração espetacular, que vinha da Laranja Mecânica de 74, quando foi vice-campeã contra a Alemanha, chega voando e vai pegar quem? A Argentina de Videla. Amigo, acontecesse o que acontecesse, a Argentina tinha que levar aquele título. O título era dos generais daquela época, não tinha como. Eles fizeram um absurdo, o Brasil jogou contra a Polônia, e no mesmo horário jogariam a Argentina e Peru. Só que o saldo de gols se diria que se classificaria para as semifinais. E o que é que eles fizeram? Botaram o jogo do Brasil com a Polônia mais cedo e empurraram o jogo da Argentina para jogar depois contra o Peru. O Brasil ganhou por 3-1 na seleção da Polônia. A Argentina precisava ganhar por 4 gols de diferença. Tomou um susto com a bola na trave no começo do jogo. Mas depois, Quiroga, que era argentino, naturalizado, peruano e companhia Chupitaz, tinha um bom time, tá? Cubillas, tinha um bom time. A seleção termina pipocando e quando volta para Lima, no Peru, foram recebidos os jogadores com moedas sendo atiradas pelos torcedores peruanos. Que vergonha,
Peru. E quem tá ouvindo, procura no YouTube os gols desse jogo. Tem um gol no fim da Argentina que é uma vergonha. A defesa do Pará. De graça, assim.
A maior vergonha do título. Alô, alô, Horácio Comete, meu amigo. Mariano Age, amigos argentinos que eu tenho aqui em Recife. Que vergonha, diria Adilson Couto. Que vergonha. Amanhã, 16h, horário especial, né? Porque temos futebol com a abertura da Copa do Mundo de 13h. Nós teremos Equador jogando contra o Catar. Abertura da Copa às 16h. Nós vamos focar na seleção brasileira. Vou fazer um craque CBN diferente. Serão craques CBN recebendo esses três garotos aqui que entendem muito de futebol. A gente vai falar sobre o Brasil. Amanhã, a partir das 16h, no Craque CBN. Com trabalhos técnicos de Eduardo Silva. A produção do nosso querido Rael Teixeira. Vocês curtiram mais um programa Botequim da Bola. Pedro Maranhão, Diego Eduardo e Nivaldo Neto voltam amanhã no nosso Craque CBN. Um grande abraço, um ótimo final de semana para todos.